Vamos dar início à nossa aula. Antes eu queria fazer alguns informes, tudo bem? Nós vamos estar tentando disponibilizar a aula de hoje e os slides e todo o material que vai ser trabalhado hoje aqui no nosso site. Quantos de vocês já visitaram nosso site, meus irmãos? Levanta a mão, por favor. Visita nosso site lá, tem as pregações do nosso pastor, tem algumas notícias, mas é importante que você se cadastre no site. Tem uma parte lá, cadastre-se aqui, tu vai botar seu nome, vai criar um login, uma senha, vai colocar CPF não entra, meus irmãos. Login, senha, tu vai colocar o seu e-mail e vai dizer se você é membro ou não. É importante você se cadastrar ali, principalmente colocando o e-mail que você cadastra no seu celular. Por quê? Toda vez que houver uma atualização no site, você vai ser comunicado. Vai entrar um e-mail lá no seu celular e falar, teve uma atualização no site, o pastor deixou a palavra tal, foi postado tal comunicado no site. Então, você pode ir lá, vai poder comentar na pregação, vai poder baixar, mas para isso você precisa se cadastrar. Eu vou até ver que eu acho que para ter acesso a essa aula, você vai ter que se cadastrar. Talvez. Vou ver. É simples o cadastro. Teu nome completo, teu e-mail, teu telefone. Tudo bem, meus irmãos? Então, cadastre no site, vá lá, visite, compartilhe as pregações, para que outras pessoas possam ter conhecimento daquilo que nós estamos fazendo aqui e como a gente tem proclamado o nome do Senhor aqui na nossa igreja. Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre a nossa responsabilidade. Não está ouvindo? O site, o caminho do site, www.icnvpaciencia.org. Org, é de organização, org.br. Não é .com, meus irmãos, é .org.br. icnvpaciencia.org.br. Tila, não consegui pegar. Ali no quadro de avisos tem o endereço do site. Na nossa placa, lá na frente, aquela placa grandona ali, tem o endereço do site também. Ou, se você não conseguiu visualizar em nenhum lugar, pode me procurar que eu escrevo no papelzinho e dou para você, tudo bem? Nós vamos estar falando agora sobre as nossas responsabilidades como cristãos na hora de votar. Para isso, eu quero convidar o cooperador Nixon. Nixon, ele é professor do CETEB e ele é formado no Instituto de Ensinos Cristãos Roberto McAllister, o seminário da denominação, em que os professores precisam passar para poder ministrar aula, tudo bem? Então, cooperador Nixon.
Obrigado, meu irmão. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja conosco. Inicialmente, gostaria de esclarecer que nós não vamos aqui abordar questões políticas propriamente ditas, no sentido de trabalhar partidos, candidatos ou ideologias, tá? Como o diácono Átila falou, nós vamos ver qual é o papel do cristão diante do cenário político, né? Pode colocar o slide, por favor. Nós vamos tratar sobre o cristão e as responsabilidades cívicas, tá? Então, falando de responsabilidades cívicas, é importante, inicialmente, a gente conceituar a diferença entre civismo, civilidade e cidadania, tá? Porque, embora possam parecer sinônimos, eles não são. O civismo é dedicação pelo interesse público, respeito pelos valores da sociedade e pelas instituições. Então, quando falamos de civismo, estamos falando de algo que se relaciona à coisa pública, às instituições da sociedade, né, do governo. É importante frisar também que o civismo ele é tido como sinônimo de patriotismo, mas são diferentes, tá? Porque o patriotismo é o amor pela pátria, pelo território, pelos símbolos, né, de uma nação, e não relacionado diretamente às instituições públicas. Patriotas, eles podem se revoltar contra, por exemplo, o governo, por achar que não está atendendo aos anseios nacionalistas. Vamos falar de civilidade, é o conjunto de formalidades observadas entre si pelos cidadãos, em sinal de respeito mútuo e consideração. O que quer dizer isso? Civilidade são aquelas regras de boa convivência, né? Aquela política da boa vizinhança que a gente faz para conviver harmoniosamente em sociedade. Tá? Então você tem noção de que o direito do próximo começa onde o seu termina. E falando de cidadania, que é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, coloquei ali pessoa natural, a pessoa humana, que temos também a figura da pessoa jurídica, que constitui empresas e tal, e não podem ser cidadãs, em um Estado, um país, permitindo que participe da vida pública. Essas práticas de direitos e deveres permitem que você possa, por exemplo, votar e ser votado, ou seja, que você tenha um direito político. Tá? A cidadania também está relacionada, pode estar relacionada à naturalidade. Então, um turista, ele não é cidadão de uma nação porque ele não possui direitos políticos naquele país, embora ele possua os direitos naturais, que são a garantia da vida, da segurança, etc. Conceituado isso, vamos prosseguindo, falando um pouquinho sobre o Estado laico. Muitas pessoas falam sobre Estado laico, principalmente quando um sistema político converge para algum assunto ou tema religioso, e costumam falar isso, o Estado é laico, mas muita gente não sabe o que é Estado laico. O Estado laico é aquele que não possui religião oficial. O Estado laico, ou Estado leigo, ele garante a liberdade de culto e combate a discriminação religiosa. Então, tratar de matérias religiosas dentro de um ambiente político, em um Estado laico, é natural, é normal, porque o Estado laico permite essa visibilidade da manifestação da fé. Importante frisar que o Estado laico é totalmente diferente de um Estado ateu. Às vezes a gente é levado a achar que um Estado laico é um Estado arreligioso ou antirreligioso, e não é. Perdão. Continuando nesse tema, vamos ver alguns tipos de relacionamento entre religião e Estado. Nós temos os estados religiosos, como exemplo eu cito o Irã, que são aqueles estados que não possuem leis civis. As leis aplicadas são as leis religiosas. No caso do Irã e de outros países muçulmanos mais radicais, são aplicadas as leis do Corão. Nós temos estados com uma, ou no caso várias, religiões estabelecidas ou oficiais. Temos o exemplo da Inglaterra, que possui como religião oficial a religião anglicana. E a Indonésia, ela tem nada menos que 6 religiões oficiais. As maiores sendo As maiores sendo o islamismo, o protestantismo, o catolicismo, seguidos depois pelo hinduísmo, budismo e confucionismo, se não me engano. São as 6 religiões reconhecidas na Indonésia. A grande maioria, mais de 90% da população, são de muçulmanos, porém. Temos estados com a laicidade passiva, ou plural, que é onde o Brasil se encaixa. É, são estados que permitem a manifestação pública da fé. Então, você pode participar de uma marcha para Jesus, de uma romaria. É, tem pessoas que colocam oferendas em locais públicos. Isso não é reprimido. E o Brasil é, então, um país laico, plural. Temos estados de laicidade agressiva, como exemplo a França. A França não permite a manifestação pública de nenhuma fé ou crença religiosa, em espaços públicos e repartições públicas também. Então, há algum tempo atrás, a França começou a criar leis que proibiam o uso do véu pelas muçulmanas em locais de repartições públicas. Então, você pode ter a sua fé, mas você não pode manifestá-la publicamente. E temos estados antirreligiosos, esses sim, estados ateus, como a Coreia do Norte, em que qualquer forma de manifestação religiosa ou uso de símbolos religiosos é combatido. Tá? Temos outros exemplos também, a China, por exemplo, são estados em que os cristãos são fortemente combatidos e perseguidos, tá? Mas eles não professam nenhuma religião. Pelo contrário, eles entendem a religião como algo que aliena o povo e eles combatem fortemente. Para a gente conceituar e chegar no ponto que nós queremos tratar, vamos falar um pouquinho sobre a relação entre a igreja e o Estado. Tá? Porque nem sempre houve uma separação clara entre igreja e Estado. Por exemplo, na Idade Média, o Estado e a igreja se confundiam. O Papa, a Igreja Católica, entendia que Deus era o rei do mundo e que o Papa, como representante de Deus, era superior aos governantes das nações. Tá? Então, o Papa tinha grande influência política sobre os reis. Inclusive, o Papa usava o recurso da excomunhão, muitas vezes, para alcançar seus propósitos, né, políticos. A excomunhão, muito mais naquela época, né, hoje nem tanto, mas a excomunhão era algo terrível para um católico, porque o excomungado ele ficava impedido de congregar com a igreja, de receber os sacramentos, era praticamente uma condenação ao inferno. Então, muitas vezes, nós temos exemplos na história de reis que foram contrários à vontade do Papa, foram excomungados e depois voltaram atrás e tiveram o perdão do Papa para retornar ao convívio da igreja. A separação entre a igreja e o Estado, ela veio a partir da reforma protestante. Tá? Embora os reformadores eles enxergassem de maneira diferente as formas como essa separação se daria. Tá? Aqui é um assunto mais extenso, eu coloquei apenas resumidamente para a gente ter o entendimento de onde veio a separação de igreja e Estado. Entre os reformadores, por exemplo, a visão dos calvinistas e também dos adeptos de Ulrico Zwinglio, era que a igreja era superior ao Estado. Então, eles acreditavam que a igreja tinha legitimidade, né, autoridade, para definir a maneira como o Estado deveria agir. Não tanto quanto os católicos faziam, porque a igreja mandava efetivamente, mas os calvinistas acreditavam que a igreja poderia e deveria influenciar fortemente o Estado. Então, constantemente, os calvinistas e os seguidores de Zwinglio, eles escreviam aos governantes, tentando dizer como o Estado deveria se portar em determinadas matérias. Os luteranos, eles viam o Estado como um instrumento de Deus. Como assim? Lutero ensinava que Cristo deixou bem claro a existência de dois reinos, um através do qual Deus agia diretamente, que era o reino de Deus, e outro através do qual Deus agia através de César, né, o imperador, representando ali os governos do mundo. Jesus não se opôs ao governo de César, pelo contrário, ele seguiu as leis e, inclusive, pagou o tributo. Então, Lutero entendia que o Estado, a igreja poderia participar da organização do Estado, porém eles recomendavam que os luteranos que tivessem cargo eletivo, né, fossem governadores, eles não deveriam falar em nome da igreja e nem exercer simultaneamente o seu ministério eclesiástico. Isso aqui estamos falando de maneira mais resumida. E temos também a visão dos anabatistas, até que foi um grupo fortemente combatido, porque eles eram muito radicais nas suas proposições, tanto religiosas quanto civis. Então, eles pregavam a separação total da igreja e do Estado, inclusive um modelo de governo que chegava bem próximo da anarquia. Eles não concordavam com a instituição de chefes de Estado, de líderes. Eles eram muito mais radicais. No Brasil, o Estado e a Igreja têm papéis definidos, porém com relativa dependência. A nossa Constituição, ao garantir a liberdade de culto, né, a pluralidade, ela define bem o papel do Estado. E a igreja tem também o seu papel definido na sociedade. Quando falamos de relativa dependência, estamos falando que, por exemplo, a igreja, para ser legalmente constituída, ela precisa do Estado. Você precisa registrar um CNPJ, abrir firma e todas essas coisas. É como se fosse uma empresa realmente. Ao passo que o Estado necessita da igreja para suprir em áreas que ele não costuma... ou, por alguma falha, não atende adequadamente. Tá? Então, coloquei ali. Normalmente, a igreja costuma agir nas lacunas deixadas pelo Estado, principalmente nas áreas da saúde e assistência social. Tá? Então, no Brasil, nós temos, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia. Estou falando aqui de igreja não somente evangélica, tá? Católica também. Instituições religiosas, tá? Nesse momento. Santas Casas, orfanatos, asilos, instituições que auxiliam, né, a famílias em situações de dificuldade social. Então, a igreja acaba atuando nessas lacunas que o Estado não preenche. Vamos ver um pouquinho aqui o cenário religioso no Brasil. Esse é o censo mais atualizado. O último foi feito em 2010 pelo IBGE. Eu peguei ali os dados do ano 2000, de 2010, e fiz aqui uma variação, né, de um censo para o outro. Então, em 2000, nós tínhamos, em percentuais, aproximadamente 74%, quase, de católicos. Em 2010, foi para 64%, um pouquinho mais de 64%. Então, há uma queda de pouco mais de 12% no número de católicos. Ao mesmo tempo, os evangélicos tiveram um acréscimo de 44%. Tivemos um aumento considerável aqui no número de espíritas, adeptos de religiões africanas, né, de matrizes africanas, não houve crescimento. Outras religiões teve um crescimento relativamente expressivo. As pessoas que se declaram sem religião também cresceram um pouco. E diminuiu o número de pessoas que não declarou ou não sabia informar a religião. Esse dado é importante para a gente questionar um pouquinho. Teve um acréscimo grande no número de evangélicos em 10 anos. Provavelmente, em 2020, sairá outro censo. Não sei se o intervalo desses censos é a cada 10 anos. E, muito provavelmente, o número de evangélicos vai ter crescido ainda mais. A pergunta é, o que mudou com esse aumento? Nesses 10 anos em que o número de evangélicos aumentou quase 50%, né? O que é que mudou na sociedade brasileira? Será que a gente tem feito a diferença? Será que a gente tem impactado realmente a sociedade? Ou é um aumento apenas de número? Porque antigamente nós tínhamos a figura do católico e do católico não praticante, que era aquele que se identificava com a religião, dizia que era católico porque tinha que ter uma religião, mas não frequentava a missa, não se confessava, não participava dos sacramentos. Católico não praticante. Será que hoje a gente tem a figura do evangélico não praticante? Eu sou evangélico, mas eu não vou ao culto, eu não participo, não tenho comunhão com os irmãos, não evangelizo, não falo de Cristo. Então, isso é algo para a gente pensar. Tendo esse panorama, essa distribuição religiosa em mente, a gente pode passar para a próxima etapa. Será que a Bíblia fala de política? Que a gente está falando o papel do cristão na sociedade. Será que a Bíblia fala de política? E o que a Bíblia fala? Primeiro, é importante dizer que a Bíblia é um livro extremamente político. A Bíblia fala de política o tempo todo. Só que não nos moldes de política que nós estamos habituados. Você não vai encontrar na Bíblia orientações para o presidente da República. Nem havia repúblicas. O conceito de república não, surgiu com o Império Romano e era bem diferente do que nós entendemos hoje. Orientações para os deputados federais. O mais próximo que nós vamos encontrar de nomenclatura é que os romanos tinham, por exemplo, a república e tinham os senadores, mas as funções não eram parecidas com as que nós temos hoje. A Bíblia fala de reis, de reinos. A forma de governo era a monarquia, em sua grande maioria absolutista, onde o rei controlava todos os aspectos da sociedade, inclusive o religioso. Na maioria dos reinos, das nações, das chamadas civilizações, o rei era tido como um deus ou um filho dos deuses, um descendente. Então, ele era praticamente adorado como deus. Inclusive, os romanos também, alguns césares, tinham esse costume de se identificarem com deuses e receber a adoração. Então, a Bíblia vai falar, por exemplo, sobre o direito dos reis sobre o povo. Neste versículo que eu coloquei ali, fala sobre quando o povo pediu a Samuel que desse a eles um rei nos moldes das outras nações. Eles queriam um rei para governar sobre eles. Até então, Deus é quem governava sobre o povo através dos juízes, dos sacerdotes. Não havia a figura de um rei. Então, Samuel ali, ele fala uma série de direitos que o rei teria sobre o povo. Tá? Muitos deles bem ruins para o povo, mesmo assim o povo quis. São só alguns exemplos aqui. O tratamento devido aos governantes. Lá em Romanos 13, o apóstolo Paulo vai falar como nós devemos nos reportar às autoridades, como nós devemos tratar os governantes. A Bíblia fala de relações diplomáticas também, declarações de guerra, tratados de paz, alianças políticas. Tá? Não coloquei nenhuma referência porque são muitas, tá? Mas você pode ver principalmente no livro dos Reis, das Crônicas, o livro de Samuel. Então, você vai ter você vai perceber todas essas relações diplomáticas entre as nações. Temos também exemplos de bons e maus governantes, principalmente no livro de Reis e Crônicas. Você vê constantemente o autor falando assim: fez o rei tal o que era mal perante o Senhor, e não se apartou dos caminhos de fulano, seu pai, que fizeram o que era mal. Aí, lá de vez em quando aparece assim: fez o que era reto diante do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, porém, não destruiu os altos que haviam nos montes. Então, mesmo quando fazia algo bom, ainda tinha pequenas falhas ali. Então, a Bíblia nos dá esses exemplos. E temos também exemplos de servos de Deus que tiveram grande influência, destaque na política. Por exemplo, José chegou a ser governador do Egito. Todos sabem a história de José, né? Foi vendido como escravo, interpretou um sonho de faraó, chegou a governador do Egito e foi usado por Deus para salvar a sua família da fome. Temos também Daniel, que também foi governador da Babilônia. A história é muito parecida, foi levado escravo para a Babilônia e interpretou um sonho de faraó, e faraó do rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor o colocou como governador de toda a província da Babilônia. Davi, grande estrategista militar, expandiu o reino durante seu governo, era considerado o homem segundo o coração de Deus. E Salomão, que pediu ao Senhor sabedoria, Deus lhe concedeu também riquezas, E, através da diplomacia, ele teve paz durante todo o seu reinado. Então, nós vemos aqui que a Bíblia fala realmente de política. A Bíblia é um livro que trata também de política. Tá? Lembrando que o assunto principal da Bíblia é Cristo. E o cristão? O cristão e a política, como se relacionam? O cristão possui dupla cidadania. Como assim? Você pode ver nessa referência depois, não vamos ler por causa do tempo, mas trata-se da oração sacerdotal de Cristo, em que ele afirma que os seus discípulos, e também nós, não somos deste mundo, como ele também não é, mas estamos aqui. Então, nós não somos daqui, então não, nós devemos ter direitos e deveres de outro lugar, nós somos do alto, mas também estamos aqui, não podemos viver alienados, alheios a tudo aqui. Então, nós temos uma, podemos dizer assim, uma dupla cidadania. Como cidadão do céu, a nossa missão é a pregação do Evangelho e o discipulado. Jesus Cristo mandou que nós fôssemos por todo mundo pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Essa é a missão do cristão enquanto cidadão do mundo. Cristo também nos chamou de sal da terra e luz do mundo. Como sal, a característica principal do sal é conceder o sabor aos alimentos. Na quantidade certa, ele deixa um sabor muito mais agradável. Então, nós devemos fazer essa diferença. E será que estamos fazendo realmente? Quando a gente chega num ambiente de trabalho ou em um ambiente qualquer, será que nós somos capazes de mudar o assunto que está sendo tratado ali só pela nossa presença? Será que nós estamos realmente salgando? Como luz do mundo, nossa função é apontar a direção, que é Cristo. Então, nós temos que mostrar o caminho. Da mesma forma que um farol é colocado, né, numa ilha, sobre os rochedos, para mostrar ao navio que ali há um perigo, nós, como luz do mundo, devemos apontar os perigos do pecado e indicar o caminho, que é Cristo. Como cidadão do mundo, o cristão não pode fugir aos seus deveres cívicos. Perdão. Claro, nós estamos no mundo, nós precisamos viver aqui e temos que seguir as regras que nos são estabelecidas. No entanto, alguns grupos religiosos não se envolvem. Eu coloquei aqui dois exemplos. A comunidade Amish, nos Estados Unidos, eles são completamente alheios à vida pública, à vida secular. Eles vivem ainda como se estivessem no século XIX, que foi quando eles se estabeleceram. Não usam os recursos de tecnologia, nem nada. E as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová são um exemplo mais próximo a nós, então nós conseguimos entender melhor. Eles não participam das eleições, eles não se alistam militarmente, porque a crença deles diz que eles não podem pegar em armas, então eles não se alistam. Tá? E para eles, então, existe uma obrigação alternativa, tá? Chamada escusa de consciência. Como eles não fazem o que é obrigado a todo mundo, eles prestam uma obrigação alternativa determinada em lei. Importante frisar que os nossos posicionamentos políticos não devem conflitar com a mensagem do Evangelho. O que é isso? Se nós pregamos o Evangelho, nós devemos viver de acordo com o Evangelho, em todas as áreas, inclusive nas nossas convicções políticas. Não podemos adotar pautas que vão de encontro ao Evangelho. Falando um pouquinho da igreja, sabemos, quem já fez a aula do CETEB, puxando um pouquinho a brasa para a minha sardinha, muitas pessoas aqui já fizeram a classe do CETEB, algumas estão fazendo ainda, nós ainda não abordamos esse assunto, mas existem duas igrejas, né? Temos a igreja visível, que são as instituições e a congregação, né? A reunião dos membros, como nós estamos vendo aqui, esta. Nós somos um exemplo da igreja visível. E tem também a igreja invisível, que é aquela que está espalhada ao redor do mundo, né? A congregação dos santos, dos salvos pelo Senhor, e que está dentro da igreja visível. Não abarca em sua totalidade, mas está dentro. Não vamos nos alongar aqui no momento, mas se você quiser pode se inscrever na próxima classe do CETEB, que trataremos com mais detalhes. Então, esta igreja invisível tem a missão primária de glorificar a Deus e ela mesma é o corpo de Cristo. E nós, como participantes da igreja, somos individualmente membros deste corpo. Então, essa é a função primária da igreja. Já as igrejas, enquanto instituições, as igrejas visíveis, como podemos dizer assim, elas podem, né, e devem realizar obras sociais, a participar da vida, da sociedade, mas esse não deve ser o objetivo da igreja. A igreja não foi constituída para praticar obras sociais, tá? Mas essas obras, elas devem ser a manifestação visível da fé salvadora, como está lá na epístola de Tiago. Você pode ler depois. Vamos abordar um pouquinho agora sobre cosmovisão e cosmovisão cristã. Esse é um assunto bem extenso, então nós vamos falar também de maneira resumida devido ao tempo. O que é cosmovisão? Cosmovisão é o modo como a pessoa vê e percebe a realidade. Então, a forma como nós vemos o mundo, como nós percebemos o mundo e as coisas que estão à nossa volta, é o que define a nossa cosmovisão ou visão de mundo. Existem 7 cosmovisões principais, que são o teísmo. Tá, o teísmo afirma que existe um Deus infinito e criador, tá, entre outras afirmações. Vou definir resumidamente aqui o que cada uma fala. Então, exemplos de religiões, de cosmovisões teístas são a cristã, a muçulmana e a judia. O deísmo afirma a existência de um Deus finito que existe além do universo, né? Ele defende uma visão naturalista da criação. Deus criou, mas não agiu sobrenaturalmente. Tá? É o deísmo. O teísmo acredita que Deus age sobrenaturalmente. Ateísmo nega a existência de Deus. O panteísmo prega que Deus é tudo e tudo é Deus. Panenteísmo. Ele faz uma alusão como se Deus fosse a mente e o universo fosse o corpo. Então, Deus, o universo é a expressão visível de Deus, e Deus não é infinito ou transcendente. Teísmo finito é parecido com o deísmo. Tá? Deus está presente no universo e além do universo. Ele criou todas as coisas, mas não interagiu com essa criação. Também tem uma visão naturalista da criação. Né? E o politeísmo, que diz que existem vários deuses e esses deuses influenciam na vida das pessoas. Todas essas percepções, todas essas cosmovisões, elas influenciam a forma como nós lidamos com eventos do cotidiano. Né? É importante avisar que a cosmovisão cristã é uma derivação do teísmo. Como eu falei, existem outras, né? E representa a percepção de mundo através das lentes do Evangelho. Quando nós usamos a palavra de Deus, né, o Evangelho, como lente para enxergarmos o mundo, nós temos uma cosmovisão cristã. As diferentes cosmovisões, elas influenciam diretamente nas questões, digamos, filosóficas da vida. A gente lida de maneira diferente com eventos simples do cotidiano. É o nascimento, a morte, o casamento, criminalidade. Nós interagimos de maneira diferente. Então, só para exemplificar, tem essas 3 perguntas básicas aqui, todo mundo já ouviu ou já fez, né? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? Vamos tentar responder essas perguntas usando a cosmovisão cristã e a cosmovisão ateia, só para a gente perceber a diferença. De onde viemos? Alguém com cosmovisão cristã vai responder o quê? Nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, tá? Com o propósito de interagirmos com Ele. e tal. Uma visão ateísta vai dizer que nós viemos pelo acaso de um processo evolutivo de milhões de anos, né, e através dessa evolução nós chegamos até aqui. Você vê que é totalmente diferente. Para onde vamos? Ou seja, após a morte, o que acontece? O cristão vai responder o quê? Após a morte, o corpo retorna à terra, a alma volta para Deus. Podemos até expandir um pouquinho. Os que foram alcançados pela graça salvadora reinarão eternamente com Cristo, e os que não foram estarão condenados também eternamente. Para um ateu, após a morte não acontece nada. Porque tudo que existe é o mundo físico, é a matéria. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida para o cristão é engrandecer o nome do Senhor, é ter comunhão com Deus e com os irmãos. Podemos tecer uma série de respostas. Para o ateu, a vida veio do acaso, não tem nada após isso, então a vida não tem sentido. O sentido da vida é o presente, você viver o seu momento. Então nós vemos que, de acordo com a visão que temos do mundo, as respostas são diferentes. Como nós aplicamos essa cosmovisão cristã na política? A cosmovisão cristã deve pautar a escolha por candidatos alinhados à nossa percepção, tá? Ou de acordo com o Evangelho. Claro, a gente tem tendência a buscar pessoas que se alinhem com o nosso pensamento. Dificilmente nós teremos alguém que pense da mesma forma que nós. Mas devemos buscar alguém que haja da maneira mais próxima daquilo que acreditamos ser a vontade de Deus. A cosmovisão cristã não é coletiva, pois as pessoas podem ter diferentes percepções do próprio Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Que, embora o Evangelho seja a lente pela qual nós enxergamos o mundo, muitas vezes nós enxergamos o Evangelho através de filtros. Fazendo um paralelo com quem trabalha com fotografia, você tem a lente da câmera, e você pode colocar filtros na lente que vão te dar certos efeitos. Você vai fotografar o mesmo objeto, mas ele vai se apresentar de maneira diferente, um pouco mais brilhoso, um pouco mais opaco. Então, muitas vezes, a gente coloca filtros na nossa lente, no Evangelho, na percepção. Isso devido à nossas convicções pessoais, nosso entendimento também, nossa interpretação do Evangelho. Queria deixar claro que a Bíblia não é de livre interpretação. Tá? A Bíblia, ela deve ser primeiramente interpretada a partir de si mesma. Tá? Ninguém pode pegar um texto e dizer, eu acho que é isso e será isso. Tá? Então, temos que tomar cuidado com os filtros que nós estamos colocando no Evangelho. Nós, como cristãos, entendemos que a família é um projeto de Deus. Né? Então, nós devemos considerar inadmissíveis propostas que atentem contra a família. Como, por exemplo, pautas que visem regularizar aborto, drogas ou ideologia de gênero. Tá? Eu coloquei essas aqui porque são as que estão mais na mídia, né? Mais em voga. Falando das cosmovisões, por exemplo, se você tem uma cosmovisão ateia, você vai ter um senso de moralidade altamente subjetivo, porque você não acredita na existência de Deus. Né? Deus é um padrão de moralidade. Tá? Deus é o nosso padrão, a nossa medida. Se você não acredita que Deus existe, tudo passa a ser relativo. Então você vai relativizar a vida, você vai relativizar os relacionamentos, você vai relativizar a conduta social. Então, por exemplo, o aborto, por uma visão relativista, pode ser tratado como uma questão de saúde, o aborto. A pauta hoje é essa, né? O aborto é uma questão de saúde. Mas não é, porque... E a saúde do feto? Nós temos a concepção de que a ideia de que a vida se dá a partir da concepção. E a Bíblia nos mostra isso. O salmista diz que antes de nascer, enquanto era substância ainda informe, Deus já o conhecia. Então, Deus já nos conhece desde o momento da concepção. Dizer que só existe vida após um determinado tempo é muita presunção e arrogância da parte de legisladores. Então, nós devemos primar pela vida. Sem contar que a questão do aborto leva a outros problemas. A banalização da sexualidade. Tá? Nós, como cristãos, deveríamos, inclusive, pregar a castidade, relacionamento sexual apenas após o matrimônio, tá? Leva a questões como irresponsabilidade masculina, porque o homem, se é fácil a mulher praticar um aborto, o homem não vai se preocupar em assumir uma gravidez, não vai se preocupar em se preservar de alguma forma. Tá? Outro problema relacionado ao aborto as marcas psicológicas que ficam, né? Mulheres que praticaram aborto, depois se arrependeram profundamente. Eu vi há pouco tempo um vídeo de uma mulher que até hoje ela diz que escuta o barulho do filho dela sendo triturado no momento do aborto. E ela deu esse depoimento chorando. Então, assim, marcas psicológicas profundas. Afeta também relacionamento familiar. Então, não há nada de bom no aborto. Tá? Essa máxima, meu corpo, minhas regras, tá? O seu corpo é um, o do feto é outro. E, além disso, a Bíblia diz o quê? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós devemos nos preservar. Né? Já existem possibilidades legais para a prática do aborto. Estão querendo flexibilizar isso. Isso é muito importante que você perceba esse posicionamento com relação aos candidatos ao legislativo. Tá? Fica muito em evidência os candidatos à presidência. Mas tem matérias que eles não têm autoridade para legislar, para definir. E sim o legislativo. Então, veja o seu deputado federal, o seu senador, qual é a posição dele, se está de acordo com o que nós cremos e do que nós pensamos, de acordo com a Bíblia, tá? Procure enxergar isso aí. Questão das drogas também, quem tem um parente, um amigo, um ente querido viciado em drogas, sabe a situação terrível que é. A legalização da droga não diminui o uso, não diminui o tráfico, não diminui a violência. Né? Países como o Uruguai, por exemplo, que promoveram a liberação das drogas, estão enfrentando problemas terríveis de guerras de traficantes pelo controle dos pontos de venda, porque se o Estado vende, ele vai vender mais caro. Então, todo mundo vai procurar um local que venda mais barato. E aí não se resolve de maneira nenhuma o problema. E só para exemplificar, quem costuma pegar a Avenida Brasil sabe, passando ali perto de Bom Sucesso, onde ficam ali aquelas pessoas em condições subhumanas ali, desumanas, né, que chamam de os cracudos ali, né, os viciados em crack. Você vê a situação terrível de degradação física, moral, psicológica, religiosa, que chegam essas pessoas viciadas em drogas. Questão também da ideologia de gênero. Tá? Isso é um ponto muito debatido também. Existem projetos de colocar nas escolas, trabalhar, né, essa questão de gênero nas escolas com pretexto de combate ao preconceito. Tá? Nós, como cristãos, não temos preconceito ou não deveríamos ter preconceito com ninguém, porque vemos ali uma pessoa que Deus pode querer resgatar daquela situação. Tá? Então, cabe a nós o quê? Nos aproximarmos daquela pessoa, pregarmos o evangelho, e não a pretexto de combate à discriminação e tantas coisas, levarmos para dentro das nossas casas certas práticas, certos ensinos, né, para as nossas crianças. Essa ideologia de gênero, a questão da homossexualidade ou homossexualismo, é uma perversão da criação natural de Deus. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então, o que passa disso não é certo, não é natural, não é o projeto de Deus, mas uma perversão. O O apóstolo Paulo fala em Romanos que Deus entregou esses homens, né, pelo pecado, Deus os entregou às suas paixões e contaminando os seus corpos mutuamente. O livro de Romanos, logo nos primeiros capítulos, fala sobre isso. Então nós temos que estar atentos a essas questões. Essas pautas, elas afrontam, elas vão contra o que nós cremos, tá? A nossa cosmovisão cristã. E já para encerrar, queria abordar aqui um ponto interessante, sem falar de uma ou de outra corrente política, mas é certo que ambos os lados, existem mais de uma, mas os principais, né, direita e esquerda, procuram trazer Jesus para o seu lado. Você tem pessoas que dizem que Jesus era de esquerda por determinada situação, determinada postura. Tem outros que dizem que Jesus era de direita. Mas, afinal, Jesus era o quê? Essas pessoas, né, buscam... Muitos nem são cristãos, tá, irmãos? Estamos falando aqui... Existem pessoas que não são cristãs, são ateus, mas analisam Jesus por uma ótica política, por um viés político, e dizem que ele era A ou B. John Stott, um pastor anglicano, ele disse o seguinte acerca de Jesus: ele tem uma posição política que não pode ser encontrada em nenhuma das que os homens criaram. É algo além, fora dos parâmetros humanos. Tá? Então Jesus veio com um propósito específico. Jesus não veio para cumprir uma função social ou ocupar um determinado cargo. Ele veio com o propósito de redimir o homem do pecado. Então, mas porque Jesus alimentou as multidões, Jesus protegia os marginalizados, Jesus pagou o imposto. Não, Jesus fez tudo isso porque ele se submetia às leis. Jesus, como homem, Jesus era Deus, e como homem, era um homem perfeito. Tá? Então, como homem perfeito, que não tinha pecado, ele tinha que cumprir todas as leis, tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens, e foi o que ele fez. Tá? Então Jesus não tinha uma corrente política. Jesus não era de um lado ou de outro. Jesus era do alto. Tá? E encerrando já, para poder passar para o diácono Tiago, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, sendo Jesus de um reino extraterreno, de fora da terra, de fora da nossa realidade, ele não pode ser enquadrado em nenhuma das posições políticas que nós temos aqui. Tá? Tenha isso em mente, não cometa mais esse equívoco, podemos dizer, de associar Jesus a qualquer vertente política. Jesus transcende a tudo isso, porque Jesus é Deus. Nós não temos como definir nada acerca de Jesus, a não ser aquilo que a Bíblia nos esclarece dele. Tá? Eu espero ter contribuído para os irmãos. Tá? Gostaria só de pedir que ninguém anule seu voto. Estamos vivendo um momento tenso, um momento complicado da nossa vida política, da nossa vida pública. Mas quando você anula o seu voto, você está dando a outra pessoa a possibilidade de escolher por você quem vai te governar por mais 4 anos. Tá? Quem vai fazer as leis por mais 4 anos. E você dizer depois: eu votei em fulano, ou não votei em ninguém, não vai te isentar de sofrer as consequências de um governo ruim. Tá? Pense bem, ore ao Senhor, analise as propostas dos candidatos, principalmente do legislativo, tá? Porque quem vai fazer as leis são eles, em último caso, quem vai mandar no país, né, são eles, junto com o presidente. Tá? O diácono Tiago vai falar melhor sobre isso, mas eu deixo esse apelo a vocês. Exerçam o seu direito de voto. Diácono Tiago. Átila.
Obrigado, cooperador Nixon. Então, meus irmãos, a gente, só para fazer uma ponte para entrar o Tiago, a gente precisa pensar e refletir como nós estamos olhando a Bíblia. Essa que é a grande questão. A gente precisa ver qual é, de fato, o filtro que nós estamos colocando no Evangelho, para saber como a gente vai votar. E como que a gente faz isso? Como o Nixon disse, a Bíblia, ela não é, a gente não tem uma interpretação, as pessoas não podem dar a interpretação que quer a ela. Ela é auto-interpretativa. E para isso tem regras de interpretação bíblica. A reforma, ela não lutou pela livre interpretação bíblica, mas pela livre análise. A igreja é aquela que interpreta a Bíblia. E a gente, para interpretar a palavra de Deus, a gente precisa estar junto. Aqui é uma comunidade de interpretação bíblica. E para isso a gente precisa frequentar a EBD, estudar junto, conhecer a palavra de Deus, para que a gente vote segundo os padrões de Deus. E votar segundo os padrões de Deus é votar conforme uma cosmovisão bíblica, um conhecimento bíblico. Para isso a gente precisa estar junto, precisa frequentar os cultos de estudo. E precisamos também orar para pedir Deus para que ilumine nossa mente, para que a gente possa votar de maneira que glorifique o nome de Deus. Para isso, meus irmãos, eu deixo também uma indicação de um livro. O nome do livro é Contra a Cultura. Eu vou botar lá no site depois. Meus irmãos podem ir lá. Ele vai falar bastante de cosmovisão. O nome do livro é Contra a Cultura, um chamado compassivo para conforto a um mundo de pobreza, casamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, escravidão, imigração, perseguição, aborto, órfãos e pornografia. É do David Blatt. David Blatt. Então, é uma referência, os irmãos podem ler. Já li um livro que fala bastante das questões da atualidade. Como o Nixon falou, é importante a gente estar votando, principalmente no legislativo. A gente pensa no presidente ou no governador, mas o nosso voto tem que ficar bastante de olho no legislativo. E, por incrível que pareça, a nossa eleição para o legislativo é muito mais confusa do que para o executivo. E a gente, às vezes, não se atenta a isso. Para isso, a gente chama o diácono Tiago. Ele é bacharel em direito, advogado, e também é formado em teologia pelo Instituto, pelo IBRMEC. Então, a pessoa que pode estar qualificada a falar sobre o assunto. Então, uma salva de palmas a Deus pela vida do Tiago.
Bom dia, novamente, já tivemos aí na oração de manhã. Meu assunto, o Nixon falou em relação à Bíblia, né? Eu vou estar falando um pouco mais de leis, legislação, que também é minha área. E vou tentar, na verdade, esclarecer para a gente, de um modo geral, como funciona a política, de um modo geral, tá? Como é o nosso sistema político, qual é a atribuição do presidente, do deputado federal, do senador, do deputado estadual, do governador. Porque, às vezes, a gente vota errado por falta de conhecimento, realmente, do que cada um tem responsabilidade. Eu vejo muitas vezes em debate a pessoa perguntando o posicionamento do presidente. Você é contra ou a favor do aborto? Contra o casamento? E, na verdade, a gente que é conhecedor da lei sabe que o presidente tem pouca influência nisso. Porque se ele, mesmo que ele seja contra, se ele tiver um congresso que votar e for grande maioria, mesmo que ele vete, o veto dele volta para o congresso, é derrubado e a lei vai ser aprovada. Então, a gente, às vezes, se preocupa muito com a opinião do presidente, se o presidente vai apoiar assunto X, Y, e a gente sabe que, na verdade, tudo está no Congresso. A gente tem que estar preocupado realmente. E, às vezes, a gente vota, um voto inconsciente, vota no presidente preocupado com isso e vota naquele deputado que trocou a luz da nossa rua, que colocou um asfalto, e não está nem preocupado se o deputado está ou não está realmente preocupado com os interesses cristãos. Então, é isso que a gente quer falar um pouco. Tá bom? Para começar a conversa, o que é política? Segundo Tomás de Aquino, eu coloquei, a política é a arte de governar os homens, administrar as coisas, visando o bem comum de acordo com as normas da reta razão. Quando a gente fala de política, na verdade, o ser humano é um ser político. A gente pratica a política a todo momento. A gente tem a política da boa vizinhança, a gente tenta ter um diálogo com os nossos vizinhos e Em casa, a gente faz política com a nossa esposa, às vezes, a gente quer agradar, quer fazer algo. Tudo isso é política. Então, na verdade, a política é o nosso dia a dia. A gente vive política, política no trabalho, a gente faz política dentro da igreja também. Muitas vezes, a gente tem que ter ações políticas dentro da igreja. Eu não digo política de... quando a gente pensa em congresso, mas a política de realmente de trabalhar em conjunto, tá? Coisas que a gente tem que trabalhar aqui em conjunto, às vezes para agradar grupo A, grupo B, grupo C, e a gente acaba realizando uma certa política. Então, o ser humano, ele por si só é um ser político, e a razão da política existir é o ser humano, não tem outra razão. A gente não vê nos animais irracionais a política. A gente só vê a política realmente acontecendo com a gente, ser humano. Então, a razão da política é o ser humano. A gente é um ser político. É realmente necessário a gente falar sobre política? Eu até botei ali uma chartzinha esquerda, direita, e a pessoa ficando em dúvida. Mas é um assunto até complicado e muita gente acha chato. Esse ano, até minha esposa, às vezes, ela fala comigo, não aguento mais, é política todo tempo. Aí eu falo para ela, mas é preciso, a gente tem que discutir o assunto, é importante sim, e a gente não pode deixar. A gente não quer tender aqui nem para lado esquerda, nem direita, nem centro. Na verdade, como o Nixon falou, a gente tem que estar preocupado realmente em ter um voto cristão, um voto consciente cristão, de acordo com a palavra de Deus. Então, a política é necessária, a gente tem que discutir o assunto sim, falar sobre isso, falar com nossos filhos, orientar eles sobre política na comunidade, mas não com, talvez com, às vezes a gente vê muito, muito desentendimento. Até esses dias, num grupo de família, eu até comentei. Meu tio apoiou um candidato A e minha prima o B. E os dois tiveram uma discussão, minha prima saiu do grupo e disse que e falou horrores para o tio dela. E eu falei, gente, misericórdia, o pessoal levou para um lado que não é um lado legal, né? A gente tem que discutir realmente, mas respeitando a posição de cada um, tá? A gente é um ser político, mas vive em coletividade. Então, a gente não pode estar agredindo o outro porque o outro pensa que é a esquerda e eu sou direita, ou eu sou centro, você está errado, e achar que isso é motivo para a gente estar entrando em discórdia com o nosso irmão. Além de tudo, a gente tem que viver em comunhão. A gente é cristão e a gente tem que viver independente da posição política de cada um, a gente tem que ser crente, entendeu? Acima de tudo, vamos ser crente, discutindo política, falando sobre o assunto, sobre as necessidades do nosso país, mas respeitando sempre o nosso próximo ali com a opinião dele. Cada um tem sua opinião. O que é democracia? A democracia, gente, é isso. Eu botei até uma chargezinha ali, um montão de gente ali, e ele como se ele estivesse falando pelo povo. Tá? Isso é democracia. Democracia é um sistema político em que a voz do povo ela é representada através de uma pessoa. A gente vai eleger uma pessoa que vai falar aquilo que a gente quer, os nossos interesses. Então, quando a gente elege lá um deputado, a gente às vezes está numa bandeira. Por exemplo, eu sou advogado, aí eu tenho lá o político, tem gente lá da minha classe que está lá e falando, eu vou lutar pela melhoria da advocacia, é uma bandeira que eu defendo. Quem é professor, ele às vezes vai para uma pessoa que vai defender a bandeira do professor, ele está falando por uma classe, por algo que você quer. Ou até a gente é cristão também, tem aqueles políticos que se identificam com o meio cristão e dizem, eu estou representando aqui o povo cristão. E muita gente vai votar nele, que ele está representando o povo cristão. Então, a democracia é isso. É o ato que a gente tem, é um sistema político em que pessoas são representadas, a gente elege uma pessoa que vai nos representar aí no governo atual. Entendeu? Isso seria democracia. A diferença entre eleição de presidente e de deputado, por exemplo, eu coloquei, existe sim, tá, gente? A gente tem que... aqui eu estou falando uma parte mais teórica e técnica. Quando a gente elege o presidente e o deputado, existem duas formas diferentes. Eleição majoritária, que seria a primeira. A eleição majoritária ela serve para o presidente, para o governador do estado, tá? Para os senadores. Porque como acontece a majoritária? Quando você vai votar para o presidente, aparece um númerozinho lá na urna, você vota o número dele e aparece senador o número. E a majoritária, na verdade, quem é eleito é aquele que tem o maior número de votos. Ou seja, a gente tem 100 mil eleitores. 50 mil eleitores, 51 mil eleitores votaram naquele presidente, 49 mil no presidente, o primeiro no A e 49 mil no B. Quem vai ser eleito? O que votou, teve o maior número de votos. Isso acontece tanto para governador, esse ano, para senador, os dois mais bem votados, tá? De cada estado. Então, esse ano é assim, os dois senadores. O senador acontece, um ano muda-se um terço da Câmara lá do Senado, e no outro, na outra eleição, dois terços. Eles têm esse revezamento. Esse ano são dois terços, então são dois senadores. Na próxima eleição será um senador. E eles vão fazendo esse revezamento. Então, é quem é mais votado é eleito. O governador, a mesma coisa. Já no caso dos deputados estaduais, federais, ou quando acontece na eleição municipal também, nos vereadores, a eleição se chama proporcional. O que seria a eleição proporcional? Você pega o número de eleitores, aí você vai tirar os votos válidos, e desses votos válidos você vai dividir pelo número de cadeiras. É uma conta complexa, tá? E com esse número de cadeiras você vai chegar a um coeficiente eleitoral e daí um coeficiente partidário. Não é fácil. Eu até coloquei um exemplo para ver se ajuda a gente a entender melhor. Tá lá, ó. Uma cidade com 100 mil habitantes tem 17 vagas a serem preenchidas, ou seja, o legislativo daquela cidade tem 17 vagas. Dessas 17 vagas, 85 mil foram votos válidos. Eu vou falar sobre isso porque tem muita gente que acha o que seria votos válidos ou não. O que vale são os votos válidos. 85 mil eleitores desses 100 mil habitantes são os votos válidos. O coeficiente eleitoral seria, você vai pegar, de 5 mil votos. 85 mil, que são os votos válidos, dividido pelo número de cadeiras do legislativo lá municipal. Aí vai chegar a 5 mil. Se você dividir 85 por 17 vagas, 5 mil. Então, uma coligação, um partido que tem 20 mil votos, ela vai eleger 4 vereadores, que seriam 20 mil dividido por 5. Quando eu falo em coligação, o que seria coligação? A coligação é quando vários partidos se reúnem com um objetivo comum. A gente tem uma coligação aí para o Brasil Ser Feliz de Novo, que é do Partido dos Trabalhadores com outro partido, tem a do outro partido. Tem várias coligações, eles dão um nome, vários partidos se unem e com esses partidos unidos eles formam uma coligação, tá? Com esse intuito. O que a gente tem que ter cuidado aqui é isso aqui, ó, puxador de voto. Por quê? Às vezes o que acontece muito é aquele voto de protesto. Aí aparece o puxador de voto. Isso aqui foi um puxador aí famoso, ele está voltando aí, né? Então a gente às vezes está revoltado política e volta no palhaço. Achando que o palhaço, eu não sei com quem votar, eu vou votar no palhaço. Aí o palhaço pegou só ele sozinho. Digamos que ele tenha 85 mil votos e o restante teve 5 mil. Esse aqui vai ser responsável por eleger no partido dele, sem você votar nessa pessoa, ele vai levar quase todas as vagas. Então ele seria o puxador de voto. Porque toda a população quis dar um voto de protesto. Antigamente tinha, quando era em papel, o pessoal escrevia macaco tião e tinha muito voto, era o puxador de voto. Então, gente, ninguém sabe o que ele propõe, ninguém tem a ideia do que ele vai fazer, e ele mesmo, no discurso dele, era eu não sei o que eu vou fazer, não, mas eu vou lá, entendeu? Eu não sei. Aí falava e chamava os seus eleitores até de abestado, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado. Isso aqui não é brincadeira, nosso voto não é brincadeira. A gente está falando sobre responsabilidade. A gente tem que ter muita responsabilidade. Isso aqui não é um voto de protesto, não é um voto responsável. Então, a gente tem que ter cuidado. Por isso que eu falei, essa continha aqui. Não é o mais votado. Se ele fosse candidato, ele, independente do número de votos, ele ia entrar sozinho. Mas ele não. Ele puxou ele mais 10 candidatos, que a gente nem sabe quem é o candidato ou da coligação do partido dele. E essas pessoas vão entrar e vão lá, tá fazendo legislação. Às vezes, pessoas que têm ideias anticristãs e que não estão de acordo com aquilo que a gente está alinhado com o nosso pensamento. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? A gente agora vai falar da Constituição, tá? A nossa Constituição é uma Constituição até recente, de 1988, Eu trouxe aqui até o preâmbulo dela, vou até ler para vocês. É: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, liberdade, segurança, bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada em harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional e com as soluções pacíficas às controvérsias. Promulgamos, sob a presença de Deus, as seguintes constituições. Então, isso aqui seria um resumão, tá, do que seria a Constituição que estava sendo promulgada. A nossa Constituição, ela dá muitos direitos e ela já vem elencada nela muitos direitos. A gente sabe que, na verdade, apesar de estar escrito, é lei, a gente não vê muito isso acontecendo. A gente não vê muito direitos sociais individuais, segurança muito menos, bem-estar, desenvolvimento da igualdade e justiça. A gente vê que, na verdade, a nossa Constituição ela é muito bonita, é considerada uma das mais modernas do mundo, porque ela abrange muitos direitos. Só que, na verdade, isso não vira prática, porque a gente escolhe mal nossos governantes. Então, a gente devia estar ligado em tudo isso. A nossa Constituição ela é muito bonita, só que a gente não vê na prática isso acontecendo. Entendeu? Toda Constituição, normalmente, de todo Estado, ela visa isso. Ó, todo brasileiro tem direito à moradia. Agora, aí ela fala, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Aqui está uma pessoa lendo a Constituição e a outra, uma mãe, segurando, achando bonito, é linda a nossa Constituição. Mas, na verdade, para quem está lendo. Mas, na prática mesmo, a gente vê que isso não acontece. A gente tem uma legislação muito bonita, mas que a gente não consegue fazer com que nossos governantes, na verdade, coloquem isso em prática. Entendeu? Eu vou falar um pouco agora dessa reforma, porque a gente fala muito... houve uma reforma aí ano passado, política, e na verdade eu chamam de mini, porque não conseguiu passar quase nada do que estava previsto. A gente tem, eles preveram, eu até coloquei aqui, o que foi previsto essa mudança nessa Constituição, ou nessa reforma política. Primeiro, eles só preveram limite de gastos, tipo, cada deputado estadual vai gastar 2,5 milhões, aí presidente pode gastar 75 milhões, Eles limitaram os gastos que cada político podia usar na campanha. E, segundo, fundo eleitoral, que foi polêmico, 1 bilhão e 500 milhões de reais para que político fizesse propaganda. Isso foi algo polêmico, mas que passou também. Cláusula de barreira. Isso aqui é para que estão tentando diminuir o número de partidos com a cláusula de barreira. Quem não tiver aí 1,5% ou 2% em 9 estados na próxima eleição não vai ter direito a esse fundo eleitoral e nem a tempo de TV. A propaganda eleitoral foi diminuída aí pela metade, o tempo duraria 90 dias, agora 45 dias de propaganda. Doações, crowdfunding e autofinanciamento. Isso aqui é a vaquinha online, tá, gente? E autofinanciamento é a pessoa que tem dinheiro paga a sua própria campanha, e doações é aquelas doações que uma pessoa física somente pode doar. Os debates foram diminuídos, o número de representantes, mas isso aqui não é um assunto polêmico. Antigamente só quem tinha 9 cadeiras, agora quem tem 5 cadeiras, perdão, pode participar de debate. Voto impresso. Está impedido o voto impresso pelo STF ainda, sobre a alegação de que poderia haver violação do sigilo do voto, porque eles falaram que a maquininha que imprime poderia dar problema. Então, o mesário teria que abrir e olhar os votos porque está dando problema. Aí poderia ter violação. Então, o STF suspendeu, não autorizou o voto impresso nessas eleições. E também o TSE disse que não tinha dinheiro para instalar impressora em todas as urnas. Então, isso aqui não está valendo. E a reforma política extinguiu as partidárias. Como eu falei com vocês, a coligação é a reunião de partidos, né? Eu falei, ó, a coligação é quando se junta vários partidos. Para essa não, mas para a próxima eleição, não vai poder haver coligação para cargos, para deputados estaduais, federais e para vereadores. Tá? Só vai poder ter coligação nos cargos majoritários, presidente, governador e prefeito. Então, acabaram em parte as coligações. Essa foi uma reforma tímida, eles queriam que mudasse o sistema de voto para voto distrital, mas nada disso passou. Ainda falta muito para a gente evoluir nessa questão. Tá? Eu falo agora como é dividido a organização política do Brasil. Eu falo que é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal. É dividido pelo executivo,
o legislativo e o judiciário. Isso aqui é importante para a gente agora entender, e eu vou entrar nessa parte, qual o papel de cada um, tá? Eu vou começar falando do presidente da República e equipe, tá? Que eles compõem o Executivo Federal, tá? Lá no Palácio do Planalto. Tá? O nosso presidente, ele, quando eleito, ele vai nomear ministros, administradores e técnicos para o auxiliar durante seu governo. As eleições do Executivo, sistema majoritário, como eu falei, dura 4 anos o mandato, presidente, governadores e prefeitos de municípios com mais de 20 mil habitantes, aprovados em primeiro turno, quando é até 200 mil habitantes. É verdade que metade dos eleitores votaram em nulo, a eleição é anulada? Muita gente fala isso. Vamos votar todo mundo em nulo, porque aí vão fazer nova eleição. Não, gente. Todo mundo, se tiver 10 mil votos aí no Brasil, os 10 mil votos, votos válidos vão ser suficientes para eleger. O que é ruim quando você faz isso, anula o voto, é o que o Nixon falou aqui. Você está deixando para o outro decidir a eleição, para o seu vizinho, para o seu amigo. Você se omite do seu direito de voto e você acaba votando errado. Então, votar nulo não é a escolha ideal. A escolha ideal é, sim, pesquisar quem é o seu candidato. A eleição não é anulada, mesmo que a gente vote em nulo aí. Agora, sim, atribuições do presidente. Conduzir a política econômica. Ele decide, por exemplo, foi instituído o Plano Real lá na época do Fernando, do Itamar Franco. Então, se dizer se os juros sobe, os juros desce, isso é competência do presidente da República. Aplicar as leis, todas as leis do Congresso, o presidente, por obrigação, ele tem que aplicar leis. Ele não pode deixar de seguir uma lei, senão ele vai estar cometendo ilícito. Tá? Vetar total ou parcialmente projetos de lei aprovados pelo Poder Legislativo. Lembrando que, mesmo que o presidente vete, o projeto volta para o Congresso por 2/3, a maioria de 2/3, esse veto é derrubado e a lei ela é aprovada, mesmo que o presidente diga que não quer. Então, é isso que eu estava falando com vocês. O presidente, na verdade, ele não tem tanto poder assim. Editar medidas provisórias com força de lei, caráter de urgência, quer dizer que depois de 60 dias, se o Congresso não aprovar a medida provisória, essa lei cai, ela para de ter efeito. Apresentar anualmente o plano plurianual e projeto de orçamento. Ele que vai dizer o que vai ser gasto. Isso é muito importante para o presidente. Comandar a política externa, como ele vai tratar com os países vizinhos ou com os países do mundo inteiro. Celebrar tratados internacionais também. Declarar guerra, estado de sítio, defesa, autorização também do Congresso. Lembrando que nem para declarar guerra precisa que o Congresso autorize. Nem para isso o presidente pode sozinho. Criar e extinguir ministérios, essa quantidade que a gente tem grande de ministérios. Nomear e afastar ministros, ele que nomeia. E indicar substitutos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, Presidente, Diretores do Banco Central e Advogado-Geral da União. Aqui, gente, essa função aqui hoje é uma função que está se tornando muito importante. Por quê? O Supremo Tribunal Federal, ele, na verdade, está... como a gente tem um Congresso que não está trabalhando bem, acaba que as decisões estão sendo tomadas pelo STF. Quem aqui acha que, em relação ao casamento homoafetivo, quem acha que hoje a legislação já ampara... Pode se casar hoje, pessoas do mesmo sexo. Quem acha aqui hoje que pessoas do mesmo sexo hoje podem chegar lá no cartório e casar? Quem é que acha? Não existe uma lei autorizando. A lei diz que casamento é entre homem e mulher. Mas o STF, em 2016, lá pela através do CNJ, entendeu que a legislação é ultrapassada, que, na verdade, é uma interpretação mais extensiva, e determinou que todos os cartórios do Brasil, a partir de 2016, deveriam, quando a pessoa do mesmo sexo ou que vivia em união estável, ia converter isso em casamento. Então, desde 2016, pessoas do mesmo sexo no Brasil podem se casar no civil, sim. Tá? Isso já é uma realidade. Então, não adiantou aquela briga toda lá no legislativo, falando que não podia, muita gente foi lá bater. O CNJ chegou lá e deu uma resolução e o casamento já é fato. Casamento homoafetivo hoje no Brasil é uma realidade. Então, isso é importante porque quem indica isso é o presidente. E o presidente está indicando pessoas que, na verdade, não têm compromisso com a palavra. Então, os ministros do STF, hoje em dia, no Brasil, é muito importante. Só vai mudar essa situação
que eu acho muito difícil que isso aconteça, porque já são dois, já estamos indo para 3 anos. Então, existem hoje milhares de casamentos homoafetivos. Então, mudar isso agora vai ser muito complicado. Então, só teria que ter uma lei que mudasse falando que estava proibido. Mas hoje, eu acho muito difícil que alguém consiga mudar isso. O próximo caminho do STF, que vai provavelmente ano que vem entrar em discussão, é o aborto, como a Atila está falando. O aborto hoje é permitido entre situações quando a criança tem anencefalia, sem cérebro, quando representa risco de vida para a mãe e em caso de estupro. Eles estão querendo estender isso, entendendo que quando é a partir da concepção de vida. Então, tem uma discussão que a vida só começa não na concepção, mas quando se forma o tronco cerebral completamente, que daria algumas semanas depois. Então, você iria estender isso ali para quarta, quinta semana de gestação. E a maioria tem conhecimento da gestação nesse período, quarta, quinta semana. Então, você abriria um leque muito grande para aborto legalizado no Brasil. Se o Congresso não se mobilizar rapidamente, o STF vai aprovar o aborto nesses termos. E a gente vai ter, depois que tiver sido, e a população já tiver massificado, muito difícil que o Congresso consiga mudar essa situação. Isso acontece hoje também com questão de ideologia de gênero. O cartório hoje, o CNJ, também deu um parecer. Qualquer pessoa aí pode hoje mudar no cartório facilmente o seu gênero. Então, a pessoa ela vai ter sua identidade social. Ela vai chegar no cartório e vai dizer, ó, eu não me identifico como homem, eu sou do sexo feminino, está aqui o laudo aqui do psiquiatra, e ele vai conseguir mudar isso no cartório. O cartório vai vir na certidão de nascimento dele mudando esse gênero masculino para feminino. Então, eles estão até com um modelo novo, já prontinho lá no CNJ, de atestado, certidão de nascimento, que vai vir a questão de gênero, como a pessoa se identifica na certidão de nascimento. Então, é importante, sim, o presidente está alinhado e o presidente indicar pessoas para o Supremo Tribunal Federal que estejam alinhados também com a ética cristã. Então, isso é muito importante. Aí eu botei aqui... Será que é atribuição do presidente da República criar leis sobre aborto? Será que é o presidente da República que cria leis sobre casamento de pessoas do mesmo sexo? Será que a liberação de armamento é função do presidente? Liberação do uso de drogas. Será que é o presidente da República que decide isso? Convocar plebiscito. É o presidente que faz isso? É uma pergunta que a gente fica na dúvida. E nada disso aqui, gente, nada é atribuição do presidente. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado. Ah, o presidente falou que é a favor do aborto ou é contra o aborto. Não cabe a ele. Casamento não cabe. Não cabe nada disso. Liberação de armamento. Mesmo que o presidente chegue e diga, eu sou a favor de liberar arma. Ele é a favor. Agora, conseguir aprovar isso no Congresso é outra história. Porque isso aqui não se faz por medida provisória nem decreto. É lei. Isso aqui, a questão do armamento, houve já um plebiscito sobre isso. Que eu falei, um plebiscito sobre armamento. A gente votou, na época, não sobre a proibição da produção e circulação de armamento no Brasil. A princípio, na verdade, o plebiscito foi para inglês ver. Na verdade, não, a intenção nunca foi liberar armamento naquele plebiscito. Tá? O plebiscito somente fez essa pergunta. Circulação e venda. Era para proibir ou não? O povo falou, não, pode continuar. E continuou tendo produção e circulação. Agora, porte de arma nunca foi perguntado à população se era para ter porte ou não. Porque se pergunta é bem capaz de passar que podia ter porte de arma, porque o povo, do jeito que está... Então, isso não foi perguntado. Na verdade, o plebiscito não era do armamento ou desarmamento, nunca tentou armar a população. Na verdade, não era essa a intenção daquele plebiscito. E o que se achou naquela época era isso, que falando não, que ia liberar armamento para todo mundo. E isso não aconteceu. Então, nada disso cabe ao presidente, mas ao Congresso Nacional. É aqui está a importância da gente estar pensando em quem a gente está escolhendo para o Congresso Nacional. Atribuições do governador, que a gente está votando esse ano também, eu estou colocando aqui. Ó, propor leis estaduais e implantar aprovadas pelos deputados estaduais. O governador ele age no âmbito estadual mesmo. Definir o uso de dinheiro público no estado, tipo, vou gastar com estrada, com hospital estadual, vou gastar na reforma do Maracanã, tudo isso ele define. Comandar as polícias militares civil estaduais, também é função do governador. Então, a questão de segurança pública está mais voltada para o governador também. Tá? Indicar e nomear Tribunal de Contas do Estado, quem vai fiscalizar o próprio Estado. Saneamento básico, acesso à água à população, que a gente tem muito pouco, também é função do Estado, tá? Trabalhar nisso. Educação, ensino médio principalmente. Tá? O ensino médio é competência dos estados. E parte do fundamental ele tem que também destinar verba para isso. E 12% da receita para a saúde, que tem até uma crítica que não vem acontecendo, de tudo que arrecada tem que ser destinado à saúde. Isso não vem nem acontecendo nesse governo que diz por causa da recuperação fiscal aí da calamidade. Nosso legislativo federal, ele é bicameral, ele é composto pelo Congresso Federal, formado pelo Senado e Câmara dos Deputados. Então, a lei, normalmente, para elaborar uma lei, ela é votada primeiro na Câmara dos Deputados, depois ela vai para o Senado, tem que ter maioria e aprova-se a lei para o presidente. Ambas as casas têm um mandato, o presidente, quem dirige o Congresso e o Senado, eles têm um mandato de 2 anos eleito por eles mesmos. Atribuição, definir a legislação nacional, aprovar o orçamento do governo e fiscalizar as contas e as ações executivas. Então, quando se tem uma corrupção, quem tinha que fiscalizar isso era o próprio Legislativo Federal. Mas o próprio Legislativo Federal é quem está se corrompendo, fica uma situação difícil. Quem fiscaliza é quem rouba. Então, a gente fica numa situação difícil no Brasil, entendeu? Então, definir legislação, como eu falei, aquilo tudo com vocês é lei, eles é quem define a legislação do país, e aprovar o orçamento do governo. O governo vai dizer o que vai gastar e eles também aprovam. O presidente não faz isso sozinho. Então, eles também têm responsabilidade no orçamento. Eles colocam emenda, fazem um montão de coisa na lei. Então, aqui está a importância da gente estar pensando em quem a gente está colocando lá em Brasília. É composto, eu botei por 513 membros, com mandato de 4 anos, proporcionalidade do número de eleitores por estado. Então, a divisão é por estado. Tá bom? O Senado tem 81 membros, sendo 3 por cada unidade, a eleição majoritária. Cada 4 anos, 1/3 e 2/3, vai mudando. É como eu falei para vocês. Está aqui, ó, o Congresso Nacional. Tá? Botei até uma fotozinha ali do Congresso Nacional. O Legislativo Estadual, que são os nossos deputados estaduais, que a gente vai estar elegendo esse ano. Opa, passou. Legislar sobre tudo que não é atribuição da União nem do município, porque a Constituição ela fala o que é atribuição, normalmente, da União e dos municípios. Tudo que não é do município e da União é o Estado, tá bom? Eles vão dizer, por exemplo, criar áreas metropolitanas, várias legislações que não é da União, o governador, os deputados estaduais é que vão dizer. Fiscalizar e também a mesma função de lá, o nosso governador, quem fiscaliza é eles, deveria ser, né? E elaborar orçamento do Estado e auto-administração. Eles também se auto-administram ali o dinheiro, a verba que eles recebem. Isso é o Legislativo Estadual, gente. Judiciário eu não vou falar muito, porque a gente não elege, tá? Quem coloca lá são o presidente e o Congresso, o Senado é que aprova. Então, a função da Justiça é aplicar leis mediante solicitação, julgamento, principal guarda da nossa própria Constituição. Então, essa é a função básica aí do nosso judiciário, que não é eleito pela gente, tá, entendeu? Aqui está o STF, eu botei uma fotozinha lá onde funciona a justiça. Agora, outra pergunta, sou obrigado a votar? Quem é obrigado a votar hoje no Brasil? Os maiores de 18 anos, com 3 exceções. Os eleitores entre 16 e 18 anos não são obrigatórios, os analfabetos, aquelas pessoas que têm na identidade a digital e não, impossibilidade de assinar, normalmente eles também são analfabetos, não votam. E os maiores de 70 anos de idade também não votam. Então, essa aí é hoje quem pode votar. Está lá a pessoazinha lá acorrentada no voto. O voto no Brasil é obrigatório, sim, a gente tem que votar. Bom? Governabilidade, outro assunto importante também, que a gente, o voto consciente. O que acontece? O que seria essa governabilidade? Eu botei até uma chargezinha, ele está com uma carniça, com a carne aqui, base aliada, e vários partidos aqui, ó, pedindo, quero Petrobras, cargo, verbas, parece que um montão de cão, né, raivoso, querendo a carniça ali do presidente, e ele meio que sem jeito, tentando levar, e a turma atrás dele. Isso aqui acontece muito por isso. Por quê? Na hora de votar, a gente não pensa em dar uma base para o presidente. Ah, eu vou votar na direita. Aí ele não pensa e bota o deputado federal ou senador da esquerda, que vai ser oposição do presidente. E o presidente vai passar 4 anos sendo atormentado por aquela oposição, sem conseguir aprovar nada, que é o que ele queria aprovar, e fica tendo, na verdade, problemas. Aí a gente vive num caos que a gente viveu recentemente. A gente viu aí, a última presidente que teve impeachment, ela perdeu praticamente a sua governabilidade.
Na verdade, a causa do impeachment dela principal é isso, ela perdeu a maioria no Congresso, o partido que era dela, o PMDB, que era posição, situação, virou oposição, e ela perdeu a maioria. Tanto que a gente tem um presidente aí, o Temer atual, que está envolvido em corrupção e não conseguem tirar ele, porque ele tem governabilidade, ele tem maioria no Congresso. Então, isso aqui é importante, nosso governador, eu vou votar em quem para governador? Você tem que acompanhar o voto do governador, o seu deputado estadual tem que ser do seu governador, porque senão você vai estar dando tiro no pé do seu governador. Não adianta, porque você vai fazer o governador pensando uma coisa com deputados que pensam outra, é a oposição. Então, não adianta, eu vou votar num partido, num candidato A, que é do partido A, e o partido B, que é a oposição, porque muitas vezes a gente vota no... quem trocou nossa lâmpada lá na rua, quem botou aquele asfalto, quem está resolvendo a situação, e não quer nem saber o partido dele, só bota o número lá e vai embora. Então, a gente não tem um voto consciente. Então, o presidente precisa de governabilidade. Se vocês estão pensando aí em votar em um presidente, isso aqui é importante. O Brasil não anda, a gente fica parado por causa de governabilidade. E acontece isso aqui, porque quando ele não tem governabilidade, ele acaba tendo que se vender, ou fazer acordos que não seriam nada republicanos. Acordos igual aconteceu aí em governos aí, mensalão, petrolão, é aí que acontece a corrupção. Isso aqui você, na verdade, facilita isso. Porque os partidos só vão chegar a se unir a ele se ele oferecer alguma coisa. Agora, se todo mundo é do partido dele, não tem como ele ter oposição dentro do próprio partido. Porque o partido é dele. O nome que está, tudo que está sendo feito é do partido. Então, é um voto consciente, é votar no presidente, se está votando no presidente, mantenha o seu voto naquela legenda, naquele partido, para você dar governabilidade para o seu presidente. Isso é um voto consciente. E o voto consciente, gente? O que seria um voto consciente? É o que eu falei. O voto consciente é votar, é o que a gente vem falando desde cedo aqui. É um voto cristão. É um voto em que você tem que estar pensando que quem você está colocando lá tem que estar realmente alinhado com os princípios da fé, uma pessoa que realmente está dedicada a defender a moral, a defender tudo aquilo que a gente entende que é correto. Então, isso é um voto consciente. Não adianta votar no Tiririca, porque o Tiririca, ele, na verdade, a gente viu que ele passou 4 anos e eu não vi nenhum projeto dele. Nem sei se ele propôs um projeto, ele nem cumpriu o mandato, ele saiu um pouco antes falando que nunca mais vai voltar e está de novo na política. Então, o voto consciente é aquele voto realmente que a gente vota e expressa nosso voto pensando que aquela pessoa que está ali é a pessoa que nos representa, é que me representa, representa a minha ideia. Qual a ideia que eu tenho? O que eu tenho de que eu acho que é o correto? Então, isso é um voto consciente. É um voto que a gente vota com a cabeça, tá vendo? Eu botei até uma chargezinha ali, o cérebro. Vamos pensar muito no nosso voto. Quem é o nosso... Eu coloquei aqui para vocês, o Átila vai estar no site depois. Um caminho aqui, no site do TSE. O que acontece? Todo candidato, quando se candidata para presidente da República, ele é obrigado a colocar a sua proposta de governo, seu plano de governo, tudo que ele tem para aquele ano. Então, se você está com dúvida ainda de quem você vai votar, entre no site do TSE e está escrito lá. Toda a proposta do governo de todos os partidos. Cada candidato tem sua proposta. Leia o que seu candidato está propondo. Qual é a proposta dele? Tenha um voto consciente. Vê um por um, analisa... Tem candidato falando lá que é sobre LGBTfobia, que é a favor, outros dizendo que não vão tratar disso. Então, leia com calma, veja o que seu candidato está propondo, se aquilo está realmente dentro da nossa ética, dentro da nossa moral, aquilo que entendemos que seja um voto cristão. Entrem lá, é importante, tá, gente, para a gente ter um voto consciente. Se você escolher mal, o que acontece? 4 ou 8 anos, dependendo de quem é, depois você vai poder corrigir. O eleito falará, votará e administrará em nome do povo. Com direitos à imunidade, ele tem imunidade parlamentar, ele pode fazer muita coisa que ele está abarcado ali pela imunidade. Ele tem um foro privilegiado, ele só vai ser, na verdade, ali julgado pelo STF. Ele tem um ótimo salário, R$33 mil, aproximadamente, hoje fora, verbas e comissões, verbas e representação, cada deputado recebe de verba mais de R$100 mil. Outras vantagens e prerrogativas, passagens aéreas, hospedagem em hotel e muitas outras coisas. Pense bem em quem você está votando. Tá bom, gente? Terminou aí a palestra, espero que tenha esclarecido a todo mundo aí. Tá?
Então, gente, como a gente pôde ver, não é simplesmente botar o número lá e confirma, né? A gente tem que pensar, tem que analisar. E, sobretudo, nós precisamos orar. Precisamos orar, porque não é simplesmente colocar uma pessoa lá. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé. Quem gostou do que a gente ouviu, foi proveitoso. Então a gente dá ânimo para que no futuro a gente possa estar refletindo mais sobre outras questões da atualidade. Tudo bem? Vamos curvar nossa cabeça e fechar os nossos olhos. Senhor, precisamos que o Senhor manifeste graça sobre as nossas vidas para que possamos, meu Deus, votar conforme a sua vontade. Votar de modo que glorifique o teu nome. Mas nós sabemos, ó Deus, e não precisamos ficar ansiosos porque nós iremos votar, mas quem colocará a pessoa lá no legislativo, no executivo, no judiciário, será o Senhor, meu Deus. Porque todas as coisas cooperam, meu Pai, para a Tua glória, para a Sua vontade, meu Deus, que o Seu nome seja grande, meu Pai. Então, meu Deus, nós nos colocamos à Sua disposição e pedimos a Ti, meu Deus, nos ajude a votar conforme o Teu querer. Em nome de Jesus, amém.